Está no ar. O Jornal do Senado.
Senadores já discutem próximas fases do impeachment.
Segue para plenário proposta de novas regras para responsabilização de sócios que cometerem fraudes.
José Aníbal critica flexibilização de condições impostas aos estados em acordo de renegociação de dívidas com a União.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Aliados de Dilma Rousseff já admitem derrota na votação da pronúncia contra a presidente afastada na terça-feira.
Senadores pró-impeachment antecipam que esse resultado pode sinalizar o placar do julgamento final, que deve ocorrer na última semana de agosto. Repórter Érica Christian.
A chamada pronúncia ou relatório do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, pelo julgamento final de Dilma Rousseff, será votada pelo plenário na terça-feira. Caberá ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, comandar a sessão. Cada senador terá até 10 minutos para se manifestar sobre a acusação de crime de responsabilidade contra Dilma, relacionada aos decretos suplementares sem autorização do Congresso Nacional e as pedaladas fiscais, que foram pagamentos feitos pelo Banco do Brasil do Plano Safra. Também usarão a palavra o relator e os advogados da defesa e acusação. Para ser aprovada, a pronúncia precisa de maioria simples, ou seja, do voto de metade mais um dos presentes, desde que 41 parlamentares registrem presença. A exemplo do que ocorreu na admissibilidade do processo no dia 12 de maio, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, prevê uma nova derrota.
A gente não tem muita esperança em relação ainda à fase da pronúncia. A nossa esperança maior reside na votação do julgamento definitivo. Por quê? Porque na fase do julgamento é que eles têm que colocar a maioria, os 2/3, os 54 votos.
Com base nas provas de desrespeito às normas orçamentárias, a senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, acredita na aprovação da pronúncia. Segundo ela, esse resultado será o indicador do placar no julgamento final.
Embora sejam necessários apenas a maioria simples, portanto, metade mais um dos senadores presentes, o que nós teremos aqui é pelo menos 55 votos a favor do processo de impeachment.
Se aprovada a pronúncia, o julgamento final pode ter início no dia 25, mas a data ainda será definida.
Segue para análise do plenário o projeto que estabelece regras para a responsabilização de administradores e sócios que, em proveito próprio, cometerem fraudes utilizando pessoa jurídica.
O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, lembrou que a lei brasileira já prevê a chamada desconsideração da personalidade jurídica, mas não detalha o procedimento de sua aplicação. Repórter Ebert Madeira.
Ferraço lembrou que quando ela ocorre sem as garantias constitucionais, sócios que não são envolvidos no processo podem ser prejudicados.
Muitas vezes, os sócios e administradores se valem da personalidade jurídica da sociedade para a prática de atos abusivos e fraudulentos, buscando proveito próprio em detrimento dos direitos de terceiros.
Além de evitar a aplicação inapropriada do procedimento, o senador destacou que a medida aprimora as condições para o crescimento do país. O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, concorda que o projeto contribui para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. Ele acredita que a iniciativa garante maior segurança jurídica.
A desconsideração, que deveria ser exceção, virou regra. Ou seja, a responsabilidade é a regra, a desconsideração é a exceção. Só deveria, episodicamente, ser aplicável. Do contrário, nós vamos desestimular os investimentos de risco no Brasil.
O senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, estranhou declaração do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, segundo a qual seriam secundários os artigos da renegociação das dívidas dos estados que obrigam os poderes e órgãos estaduais a limites de gastos com pessoal.
Para o senador, isso significa que poderá haver exceções no limite do teto para algumas categorias, o que, no entender dele, poderá prejudicar outros setores.
A regra, para se excepcionalizar a regra para determinados setores, vai ter que se agravar as condições para outros setores. Redução de investimento, quem sabe, saúde, educação, segurança, não pode.
José Aníbal lembrou que o país precisa buscar o reequilíbrio das contas públicas para que possa voltar a crescer e gerar emprego e renda para os brasileiros.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, reconheceu alguns avanços ocorridos no país durante a gestão do PT. Mas, para ela, o partido, que por muitos anos se dizia o mais ético de todos, deve admitir que alguns de seus integrantes cometeram crimes e, por isso, devem ser punidos.
Ela também disse não se sentir constrangida por ser chamada de golpista pelos atuais oposicionistas. Para a senadora, é muito bom estar ao lado de Sérgio Moro, de Rodrigo Janot e de outras autoridades e instituições que reconhecem a legitimidade do processo de impeachment.
Ana Amélia também questionou a intenção da presidente afastada, Dilma Rousseff, de antecipar as eleições gerais, caso a decisão final do Senado seja pela sua volta ao cargo. Esse fato, na opinião dela, se acontecer, vai atestar a incapacidade de a petista estar à frente da administração do país por mais 2 anos.
Ela está se autodeclarando incapaz. Porque teríamos eleições gerais com ela no poder. Por quê? Antecipar uma eleição tendo um vice-presidente? No afastamento? Decidido pelo Congresso? Num julgamento político?
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse que foi preciso que o relator do processo de impeachment de Dilma Rousseff, senador Antônio Anastasia, do PSDB Mineiro, fizesse um contorcionismo jurídico para atribuir à presidente afastada a prática de crime de responsabilidade.
E tudo isso, disse o senador, foi feito para atender aos interesses políticos do grupo que, insatisfeito com o resultado das últimas eleições, agora está no poder, apesar das evidências de que não houve qualquer irregularidade que justificasse o afastamento da presidente, afirmou.
Humberto Costa ainda lamentou a possibilidade de a cassação de um dos responsáveis pelo impeachment da presidente da República, o deputado federal Eduardo Cunha, ocorrer somente após a decisão final do Senado sobre o afastamento de Dilma Rousseff.
Temer está com medo que se for cassado antes da votação do impeachment de Dilma, Eduardo Cunha provoque uma hecatombe no seu governo biônico, denunciando todas as falcatruas que sabe sobre ele e seus integrantes.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Augusto Castro, José Carlos Sigmaringa, Leila Heredia e Patrícia Oliveira.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Marlúcio Ribeiro.
Produção Rádio Senado sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União encontrou irregularidades na licitação do trecho 1 do corredor de ônibus da Radial Leste na cidade de São Paulo. A obra está parada desde março de 2015 e apenas 1% da construção foi executado. O tribunal entendeu que houve restrição à competição na licitação do trecho. Além disso, foram identificados indícios de sobrepreço de quase 50 milhões de reais e falhas no projeto básico. Para o relator do processo, ministro Bruno Dantas, as ocorrências são relevantes e com potencial de gerar graves prejuízos ao erário. Dessa forma, o TCU determinou que o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal não liberem recursos para a obra e que seja feita nova licitação para o trecho.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.